Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. Esta é a emissão de 12 de julho de 2015. Hoje é domingo. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Votos também de felicidades para todos os nossos amigos ouvintes são tomentos pela passagem hoje do 40º aniversário da Independência. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, na primeira meia hora, depois das notícias do mundo, na janela de Angola vamos falar de fotografia do famoso bairro do Sambizanga, em Luanda. Depois iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo aqui nesta sua emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco João Santa Rita. Em Viena, na Áustria, prosseguem as negociações sobre o programa nuclear iraniano, com um destacado responsável americano a afirmar que permanecem por resolver questões essenciais. Interrogado sobre notícias de que um acordo estaria iminente, essa fonte disse que os Estados Unidos não fazem especulação sobre o fim das negociações. Por seu turno, uma fonte iraniana afeta às negociações disse que todas as partes estão a trabalhar arduamente para se chegar a um acordo, mas acrescentou ser logisticamente impossível alcançar-se um acordo ainda hoje. O secretário de Estado americano John Kerry disse ter sido positivo um encontro que manteve hoje com o ministro dos Estrangeiros iraniano Mohammad Zarif. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, disse acreditar que as negociações entraram na sua última fase. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, deveria regressar hoje a Viena, fazendo aumentar a especulação de que se estão a registar avanços. Os ministros das Finanças da Zona do Euro apresentaram hoje uma lista de novas condições ao governo grego para se recomeçar a negociar um novo plano de refinanciamento da economia grega, disseram fontes europeias. O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, disse hoje ao secretário do Tesouro americano, Jacob Lew, que o seu país quer um novo acordo com os seus credores, mas esse acordo deve, nas suas palavras, respeitar o povo grego. Tsipras esteve em contacto telefónico com Lew, mas poucos outros pormenores das conversações foram revelados. O primeiro-ministro grego disse que o seu país já mostrou a sua vontade em querer alcançar um acordo. Os ministros das Finanças europeus reuniram-se hoje para discutir novas propostas de austeridade apresentadas pelo governo grego, no meio de crescentes dúvidas sobre a capacidade ou vontade do governo grego respeitar promessas de novos cortes orçamentais ou aumentar as suas despesas. A União Europeia cancelou uma cimeira sobre a crise financeira da Grécia dos seus 28 países, limitando agora a cimeira às 19 nações que usam o euro. A chanceler alemã Angela Merkel disse que não haverá um acordo a qualquer preço, afirmando que não existe confiança entre as partes. Merkel acrescentou que as negociações vão ser difíceis. O chamado escândalo Hematum está agora a afetar a posição de Moçambique nos mercados internacionais. A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu o rating de Moçambique para B-, considerando que a reestruturação do empréstimo da Hematum pelo governo configura uma dívida que indica a falência iminente da empresa. Para esta companhia, a Standard & Poor's, contudo, o problema não se fica pela Hematum, a empresa moçambicana de atum, sendo um exemplo daquilo que chama de o modelo de governação em Moçambique e a gestão governamental da dívida do setor público. Em causa está um empréstimo de cerca de 760 milhões de euros contraídos em 2013 no mercado obrigacionista europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mário Lopes de Rosa, está impedido de sair do país devido a uma investigação sobre decisões tomadas quando era ministro das Pescas. De acordo com o seu advogado, em causa está o prolongamento de um acordo de exploração pesqueira com uma empresa chinesa. A decisão de impedir o ministro de deixar o país foi aparentemente tomada por um magistrado. No Tchad, a polícia disse que qualquer pessoa com véu que cubra a cara será imediatamente presa. O aviso foi feito após um ataque bombista suicida do grupo islâmico Boko Haram, que matou 15 pessoas. O ataque de ontem foi levado a cabo por um homem disfarçado de mulher e usando um véu que lhe cobria a cara, como fazem muitas mulheres muçulmanas. A China disse que 109 cidadãos da etnia uigur, que foram deportados da Tailândia na semana passada, estavam a caminho da Turquia, Síria ou Iraque para se juntarem a grupos islâmicos. Pequim veio a público defender o repatriamento desses cidadãos em resposta a críticas dos Estados Unidos, das Nações Unidas e grupos de direitos humanos que expressaram preocupação de que os uigures possam ser sujeitos a abusos após regressarem. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que os uigures tinham sido extraditados ao abrigo de convenções internacionais e acordos bilaterais, afirmando que os deportados tinham estado envolvidos em imigração ilegal usando passaportes falsos.
Obrigado, era o Mundo em Notícia. Esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 12 de julho de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O bairro do Sambizanga, em Luanda, foi palco e cenário para uma série de fotografias de fotógrafos amadores, na sua maior parte, que passaram ao papel os seus recantos e as suas gentes. O repórter Pedro Dia leva-nos por esta exposição e pelo Sambizanga.
Vê só Sambizanga, Sambila. O bairro recebeu no passado 20 de junho a exposição fotográfica de 95 fotos de mais de 20 fotógrafos enquadrados no projeto Vê Só, composto por um grupo de profissionais e amantes da fotografia dedicado a registar os bairros de Luanda. Sambizanga é um dos bairros Museque, arredores da cidade capital, mais carismático pelo envolvimento da sua gente no processo de libertação de Angola e onde, diz a sua biografia, nasceu o presidente da República, José Eduardo dos Santos. Desde a sua criação, na década 40 do século XX, até aos nossos dias, o bairro apresenta um postal de degradação contínua. Gente miserável, ruas sem asfalto, lixo, casas de madeira e pau a pique resistem ao tempo. O Sambila está na agenda do executivo para requalificação. Em função disto, o projeto Vê Só já passou pelos bairros da Coreia, Catambón, bairro Operário, marcados para serem demolidos. Sendo assim, Yara Catila dos Santos, coordenadora do projeto, diz que, com as fotos do Sambila, pretendem preservar a memória do bairro.
Temos uma exposição de fotografias que foram tiradas num fim de semana. Vários fotógrafos vieram, foram passeando pela cidade, pelo bairro.
Pelo bairro aqui do Sambizanga.
Do Sambizanga, que já aconteceu com outros bairros também, que já fizemos na Coreia. Começamos na Coreia, passamos pelo Catambor, pelo bairro Operário. Esse é o quarto bairro, que é aqui o Sambizanga.
O que é que normalmente vocês mostram nesses bairros? Algum objetivo, finalidade?
Sim, nós mostramos a vida real, né, das pessoas, o sorriso do povo, as casas. Geralmente são bairros também que, de certa forma, nós sabemos que serão requalificados. Então, para preservar um bocado daquela memória, da memória dos bairros, para as pessoas irem lembrando como é que era. Nossa, antigamente tínhamos isso, tínhamos aquilo. Então, nós estamos também a tentar guardar um bocadinho destas memórias.
Qual é a realidade que vocês encontraram ou têm encontrado nos bairros?
Bem, situações caóticas, né? Se podemos assim dizer, né?
Saneamento, ponto de vista arquitetónico.
Sim, sempre esses problemas nossos básicos que nós sabemos que já temos passado pelo país inteiro. mas em contrapartida encontramos pessoas alegres, sorridentes, simpáticas também, ficam admiradas. Oh, estamos a tirar fotografia assim, depois tiramos as fotos, eles ficam mais felizes ainda porque sabem que nós fazemos as exposições e são oferecidas a quem tiver na fotografia ou aquela pessoa que escolher as fotos, eles podem ficar com as fotos depois da exposição.
Quantos fotógrafos, quantas fotos tem aqui? Quantos fotógrafos neste projeto, não é, nesta Expo, e quantas fotografias vocês colocaram aqui neste largo aqui do Sambizanga?
Bem, nós o projeto abrange, convida quase todos os fotógrafos, né, que estiverem lá, né, quem quiser participar é convidado. Então, nem sempre, no projeto, nem sempre nós temos um número exato, porque como é feito num mês, um bairro, e nem todos os fotógrafos podem estar, então às vezes nós temos em média uns 30 fotógrafos. Aqui no Sambizanga nós temos atualmente 95 fotografias, né? De por aí uns 15 fotógrafos aproximadamente, ou 20, mas não temos um número exato, são X fotógrafos, não. Nós estamos a tentar abranger o país inteiro e todos os fotógrafos estão convidados desde já. Nós temos a nossa página no Facebook, Vesso, no Instagram, Vesso Bué, e todos os fotógrafos sempre estão convidados para irem fotografar o bairro conosco. Nós vamos sempre em grupo para que não se torne perigoso, nós sabemos como é que são os bairros, quando as pessoas não querem. Então vamos sempre em grupo, entramos em contato com alguém do bairro e dizemos, então vamos poder andar ali e tudo mais. Então estão todos convidados sempre, sempre, sempre para tirar fotos em todos os bairros.
Enquanto os fotógrafos trabalhavam no Sambizanga, as dificuldades de vida daquela gente, a pobreza do bairro foi parado no tempo, bem como também o sorriso das crianças, a alegria dos mais pequenos em tempo de chuva, em ruas enlameadas, fazendo delas o parque de diversões, ignorando todos os perigos. Para além disto, Yara Catila dos Santos pede o envolvimento dos governantes na ação do projeto Vesso, porque as fotos apresentam um total esquecimento de quem governa este povo.
Nós mesmos chegamos ao bairro e vamos andando e conhecendo aos poucos, mas para fazer a exposição nós damos a conhecer as administrações, né, de cada bairro, porque é importante e também acho que deve-se fazer isso sempre. Mas é independente e nós chegamos e vamos conhecendo também. Muita gente, muitos fotógrafos também não conheciam e ficam felizes por conhecerem. Na verdade, viemos todos em grupo e vamos conhecendo ao longo das fotos. Faz-se, né, um mapa antes, né? Vamos ali, mas tentamos chegar total, no bairro todo. Né?
Há fotos que ferem a sensibilidade de alguém?
Dos fotógrafos ou da população?
Da população. Nunca ninguém chegou a dizer que esta foto não gostaria que publicassem?
Não, as pessoas ficam mesmo felizes, porque é uma coisa que nunca aconteceu com eles. Eles são pessoas que geralmente, ou seja, os bairros são um bocadinho esquecidos, então as pessoas ficam meio esquecidas e quando são lembradas é uma alegria para eles também e para nós também, porque às vezes somos bem recebidos. Eu acho que é uma alegria sempre.
A coordenadora do projeto acha que com o Vesso Sambizanga serve de uma chamada de atenção a todos nós para uma intervenção urgente do MUSEC para um futuro melhor, onde as crianças hoje, mas amanhã, serão os arquitetos do futuro.
As péssimas condições, a falta de saneamento básico, são os problemas que o país enfrenta. Eles podiam ter...
O país enfrenta, mas especificamente aqui no Sambizanga.
No Sambizanga. Bem, são os crimes também. É um bairro onde tem mais assaltos, então as pessoas vão afastar-se mais. É isso, o bairro é que é, de certa forma, tem pessoas também que vivem aqui que são humanas, nós temos que lembrar disso, apesar do que acontece, nós temos que ir tentar recuperar esses bairros e as pessoas que vivem nele, mostrar que existem outros trabalhos, que há possibilidades além daquilo que eles fazem hoje, que podem ir mais para frente, pensar mais para frente. Por exemplo, já há crianças que pensam, nossa, eu gostaria, porque isso acaba por ser um projeto social que abrange as crianças também. Elas vão vendo esse trabalho todo, vão querer vão pensar em outro, mais além daquilo que elas vivem aqui dentro do bairro.
Isto serve, essa exposição serve para uma chamada de atenção?
Sim, podemos dizer que sim. Um alerta à nossa sociedade, né, da situação, de como estão as coisas, de como podemos ir melhor e superar muitas outras coisas, ajudar mais a população com mais outros projetos, não só pela fotografia. Existem N coisas que nós podemos fazer pelas crianças, principalmente as crianças do bairro, que nós sabemos que são as que mais sofrem.
Mas como essas fotos vão ajudar as crianças, de que maneira?
Bem, as crianças muitas das vezes, elas veem as fotos, né? Não são simplesmente fotos de... Ah, eu vou pôr no retrato e vou guardar a foto, não. São projetos que tu mostras, olha, o bairro hoje é assim, amanhã o bairro pode ser melhor e também ajuda em si, que elas podem trabalhar num projeto para melhorar o próprio bairro delas e nós vamos falando, olha, o bairro está assim, tem essa situação e elas aproveitam ver e falar, não, sim, já vimos um bairro que tem X, tem caminho para passar, tem não sei o quê, e que elas também aproveitam desabafar e falar da situação do bairro. Com essas fotos que nós tiramos, elas vão vendo, olha, aquela rua está assim, não sei o quê.
Yara Catila dos Santos, arquiteta e coordenadora do projeto VESO, no dia 20 de junho, no Largo da França, rua 12 de julho, bairro da Lixeira, os munícipes marcaram presença, mas os governantes da administração distrital faltaram ao ato, apesar de terem sido convidados. Sacerdote, músico rap, acha que os governantes devem evitar em sumar luxo e dinheiro e olhar mais para o povo.
Acho que eles deviam se fazer presente para ver as fotos, para ver a realidade, já que às vezes estão mais nos gabinetes, não conseguem entrar nos becos, mas pelo menos com as fotos já conseguem ter uma ideia do que se passa no interior do município que está sob a responsabilidade deles. Acho que devem olhar menos para os carros de luxo, né? Porque em vez até a manutenção dos carros de luxo de muitos governantes, de muita gente, custa muito mais do que a reparação em vez de uma estrada, estás a ver? A população deve colaborar, mas também os governantes devem olhar muito mais para as zonas periféricas, porque estamos fartos de ver, tipo, quando se fala de Angola, vemos aquela imagem do Banco Nacional, aquela da Marginal, estamos fartos disso.
Realidade.
Sim, porque há outra coisa, há outra Angola por trás daquilo tudo bem organizado.
Que passa lá fora.
Sim, epá, e que não passa, que eles não passam. E o facto das imagens serem sempre escondidas, essas realidades estarem sempre por detrás, então esquecem-se. Tipo, há muitos e muitos anos que vêm sempre a endireitar mesmo as estradas e essa rua, imagina, vê como é que está a nossa rua 12 de julho, que é onde é que. Tipo, é a rua principal.
Faz a ligação entre Angola, Quiluanja e Luejanconda.
Luejanconda, claro. Opa, que está degradada há não sei quantos anos, estás a ver? Essa estrada sempre que reparam, nunca fez um ano ou seis meses em bom estado. E às vezes, quando passa o Presidente da República, dá um jeito. Opa, e estamos fartos disso.
Nuno Andrade, cidadão português, faz parte do projeto VESOL. Diz que a iniciativa tem sido mal interpretada. A gente que tem reagido mal. O fotógrafo faz disparos apenas do cotidiano.
E apesar de fotografarmos, portanto, estes bairros, e aparentemente muita gente reage mal porque acha que nós andamos a realçar o que de mal há, mas não é por isso que nós o fotografamos.
É o cotidiano.
Exato, é o cotidiano.
E o cotidiano é?
Existe. E existe isto que nós fotografamos. Fotografamos, acima de tudo, pessoas e não as condições. Acima de tudo, as pessoas. Eu penso que é o elemento mais importante de todo este projeto. Tão grande que ele é.
Alguma finalidade política?
Não, nenhuma. Nenhuma. A finalidade aqui é, começa por pessoas que têm a fotografia como paixão, apenas, e as pessoas. Porque sem pessoas a fotografia, não, quanto a mim, não faz sentido nenhum. Portanto, há fotógrafos de paisagem, há fotógrafos de vários tipos de fotografia. A fotografia das pessoas é o que mais rico se pode fazer em termos de fotografia, porque é aquele instante que se registra e que vai ficar para sempre. E é aí que este projeto entra, é registar o que é estes bairros, que eu espero que a médio prazo desapareçam, mas naquilo que são as condições. Portanto, e quando eu digo que desapareçam, estava muito aqui por 20, daqui por 20 anos, aqui por 12 anos, passar por aqui e ver outro tipo de condições.
Germano Miller é italiano em fim de missão em Angola. Como fotógrafo, sente-se cativado pelo povo angolano. No Sambizanga, viu algumas semelhanças com um dos bairros da cidade de Nápoles, de onde é proveniente.
A gente vai para os bairros e tenta de fazer um registro para deixar uma lembrança do que era, dado que Luanda é uma cidade que em constante mudação, em constante crescimento.
Permanente mutação.
A intenção, o projeto é mesmo isso, criar um registro fotográfico dos museus de Luanda que estão a ser transformados.
O que é que mais lhe cativa quando está a fazer a fotografia nestes bairros? O que é que ele tem mais cativado?
As pessoas, com certeza. Eu sou italiano, numa cidade do sul, Napoli. Somos assim, um bocado particular. Tem os seus problemas. Eu, em particular, venho de um bairro que se chama Quartieri Spagnoli, que é um dos mais populares e antigos e, entre aspas, chamamos assim, perigoso. E é para mim como voltar em casa. A diferença é que estou em África e na Europa, mas não muda muito, pode acreditar. Não, aquela...
Mas com muita diferença...
Aquele calor que sou do povo, aqui consigo encontrar, na marginal não encontras isso. E eu que venho do gueto, para mim é como estar em casa.
As fotos do Veso Sambila foram tiradas durante o período de chuva. A realidade é bem dura, apesar do sorriso de quem vive no Sambila, grande sacerdote, o músico rap.
Tipo, é ver aquilo que são as dificuldades que as pessoas atravessam quando...
Do ponto de vista de saneamento?
Claro, saneamento básico. Quando as pessoas olham para as fotos, conseguem ver a realidade e a dificuldade que as pessoas vivem. No período de chuva, e não só, não tem só lamas ou águas paradas, mas também tem muitos rostos de pessoas adultas e de crianças.
Mesmo na podridão há um sorriso.
Há sempre aquele sorriso, como vês na maior parte das fotos, as pessoas mesmo com as dificuldades estão sempre felizes.
Se as 95 fotos do Sambizanga incomodam alguém, Tucunaré Lopes diz não se importar com isto. O quotidiano do bairro espelha a realidade. Triste ou alegre, aí estão.
As minhas fotografias baseiam-se muito no que eu vivi no passado. Muito.
Que é, por exemplo?
O cotidiano, eu tenho fotografado o cotidiano somente. Né? Tenho uma fotografia de uma menina pular a água e uma menina passada pelos pneus. Olha,
trouxe quantas fotos aqui?
Cinco. Cinco fotos, só cotidiano. Só cotidiano. Por isso, simplesmente só cotidiano.
Uma fotografia, diz uma imagem, vale mais do que mil palavras. Qual é a finalidade destas fotografias que você fez?
Principalmente as fotografias que eu fiz. Não sei se tu vês lá daqui para aqui, a segunda fotografia, que é um menino atravessar um riacho. Né, teve que saltar para poder atravessar o riacho. A mensagem que eu quero passar é que, tipo, as necessidades que eu...
Isso, o riacho, águas paradas na rua.
Águas paradas na rua. As necessidades que os meninos têm, né, de se locomover de um lado para o outro, né, que é muito triste.
Sabe que a fotografia pode ser também, ser interpretada por uma afronta aos poderes destituídos, pode ser interpretada do ponto de vista político.
Sim, senhora, sim, senhora. Eu acho que isso depende de cada...
Da leitura,
sim. Eu posso ler a fotografia de uma outra forma, né? E um político pode ler a fotografia também de uma outra forma. Então, isso diverge muito. Em pleno século XXI, isso é cidade ainda, né? Estamos dentro
Moceca.
Da cidade.
Yeah, Moceca, arredores do centro de Luanda.
Arredores do centro de Luanda, mas... Então, é triste a gente conseguir ver duas equivalências de um prédio aqui e lagoas, águas paradas aqui também. Então, é muito triste.
Tucunaré Lopes, fotógrafo, e a sua participação no Vesso Sambizanga, enquadrado no projeto fotográfico Vesso, 95 fotos de mais de 20 fotógrafos, estiveram expostas no dia 20 de junho no Largo da França, Rua 12 de Julho, no bairro da Lixeira, em pleno coração do Sambizanga. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Espaço agora para a música.
Parar um carro de praça, ansioso vem ver meu amor. Chofer de praça, então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, uma borracha puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Chofer dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popó, não vou partir não, só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé, não vou partir.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da Voz da América em vídeo de segunda a sexta. O VOA 60 África, as manchetes africanas. De segunda a sexta também, manchetes do mundo. E ainda duas vezes por semana, as manchetes da América. O VOA 60 América. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 12 de julho de 2015, estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos, em especial para os nossos amigos ouvintes são-tomenses, uma vez que hoje celebram 40 anos de independência. Estamos a transmitir a onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na apresentação, vai ficar convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com a doutora Nídia, a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa a esta hora.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário, mais uma vez convosco, João Santa Rita. Em Viena, prosseguem negociações sobre o programa nuclear iraniano, com um destacado responsável americano a afirmar que parecem por resolver questões essenciais. Interrogado sobre notícias de que um acordo está iminente, essa entidade americana disse que os Estados Unidos não fazem especulação sobre o fim das negociações. Uma fonte iraniana disse que todas as partes estão a trabalhar arduamente para se chegar a um acordo, mas acrescentou ser logisticamente impossível alcançar-se um acordo ainda hoje. O ministro dos Estrangeiros francês, Laurent Fabius, disse acreditar que as negociações entraram na sua última fase. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, regressou hoje a Viena, fazendo aumentar a especulação de que se estão a registar avanços. Dirigentes europeus estão reunidos para tentar resolver a crise da dívida grega, com alguns a expressarem dúvidas sobre a capacidade do governo grego respeitar as suas promessas de cortes orçamentais e aumento de impostos. Os dirigentes de 19 países da zona do euro estão a considerar uma promessa do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras para impor 12 mil milhões de dólares em novos impostos e cortes orçamentais em troca de um novo empréstimo de 3 anos no valor de 60 mil milhões de dólares, o terceiro empréstimo em 5 anos. A chanceler alemã Angela Merkel disse que não haverá um acordo a qualquer preço, afirmando que não existe confiança entre as partes. Merkel acrescentou que as negociações vão ser difíceis. O ministro das Finanças italiano, Pier Carlo Padoan, disse que o principal obstáculo a um acordo é a falta de confiança. Tsipras disse estar pronto a um compromisso, afirmando que um acordo é possível se todos o desejarem. Fontes afetas às negociações disseram que os ministros das Finanças da zona do euro apresentaram uma lista de novas condições ao governo grego para se recomeçar a negociar um novo plano de refinanciamento da economia grega. O chamado escândalo Ematum está agora a afetar a posição de Moçambique nos mercados internacionais. A agência de notação financeira Standard & Poor's desceu o rating de Moçambique para B1, considerando que a reestruturação do empréstimo da Ematum pelo governo configura uma dívida que indica a falência iminente da empresa. Para a Standard & Poor's, o problema não se fica pela Ematum, sendo um exemplo de modelo de governação de Moçambique e gestão governamental da dívida do setor público. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mário Lopes da Rosa, está impedido de sair do país devido a uma investigação sobre decisões tomadas quando era ministro das Pescas. De acordo com o seu advogado, em causa está o prolongamento de um acordo de exploração pesqueira com uma empresa chinesa. A decisão de impedir o ministro de deixar o país foi aparentemente tomada por um magistrado. E no Tchad, a polícia disse que qualquer pessoa com véu que cubra a cara será imediatamente presa.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 12 de julho de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto à internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5847. 120. Se vive no Brasil, marque 11 40 40 4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203 519 1337. Se vive em Portugal, marque 21 115 3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade de emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde e de seguida vou falar com a doutora Nídia, hoje sobre lêndias e piolhos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Reman, a quem começamos por saudar. Olá, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu serviço mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora, vamos falar hoje de lêndias. Lêndias e, o que se costuma dizer a seguir, piolhos. E isto porque volta e meia aqui nos Estados Unidos há assim umas vagas destes pequeninas lêndias, doutora Nídia, que são, passam com facilidade, sobretudo entre miúdos, né? De um para o outro, por causa das escolas. Eu gostava de perguntar, doutora Nídia, o que é a lêndia?
Pois a lêndia é um bicharoco que se agarra ao cabelo e deixa os ovos, que são os ovos que a gente chama os ovos do piolho, né? Que a gente parte até com as unhas. Isso é uma decepção, porque quanto mais partes, ela mais se torna infectante. A lêndia é muito difícil de se tratar, se realmente a gente não tem o hexacloreto de benzeno, que é o tratamento ideal para as lêndias, ou um outro comercial, porque existem muitos comerciais. A lêndia geralmente é transmitida na idade escolar ou em creches, onde existem crianças mais pequenas, porque realmente passam de uma criança para outra. Principalmente existe a comunhão da lêndia e aquilo que suporta que o cabelo tem. Por exemplo, os óleos que o cabelo leva, as cremes que ficam a empastar o cabelo, são muito propícias de lêndias e principalmente a lavagem do cabelo. E mesmo a lavagem do cabelo, as pessoas pensam que as lêndias vão desaparecer e elas não desaparecem sem realmente serem mortas até ao último piolho, como se diz. O nome é piolho, porque ela é muito difícil de sair do couro cabeludo, ela agarra-se ao couro cabeludo, ela tem ovinhos no couro cabeludo, então é um caso completamente difícil a gente tratar. Existem pessoas que, malgrado, põem um jornal na cabeça e passam o petróleo. O petróleo não tira as lêndias, o petróleo só mata por um instante algumas lêndias e elas vão sobreviver outra vez, porque o ovo está aí. Realmente, o essencial nisso é um bom tratamento, um tratamento que seja realmente propício. O tratamento é aquele cloreto de benzeno que a gente passa no couro cabeludo e mata tudo até o último.
Doutora Nídia, qual é a diferença, porque devido à cor da lêndia, à forma como ela está agarrada ao cabelo, portanto, sobretudo quando está mais junto ao couro cabeludo, como é que se distingue a lêndia da caspa?
Bom, existem as lêndias brancas e uma figura mais de mosquito, por exemplo. Mas existem as lêndias pretas que se acumulam por debaixo do couro cabeludo e se as pessoas têm o cabelo preto é muito difícil de encontrar, porque elas se confundem bastante com o couro cabeludo. Mas queria dizer, entre a lêndia preta e a lêndia branca, é assim que se diz, o ovo é sempre branco. E é a partir do ovo que a gente vê onde está situada a lêndia, ou a junção das lêndias, porque elas às vezes se juntam e fazem um ninho em vários sítios do couro cabeludo. Ou então elas se tornam espaçosas e estão elas a contaminar o couro cabeludo todo, ele, que até as pessoas têm que cortar, principalmente quando as meninas têm o cabelo bastante comprido, não é? E as lêndias estão entre o cabelo e pronto. E o que nos faz chamar a atenção? Faz-nos chamar a atenção o coçar. Tu tens uma criança, que, ou adulto, então coça-se bastante. Então é nessa altura que a gente sabe que realmente tem ali lêndias a transportarem-se para o couro cabeludo inteiro, porque a pessoa coça-se. E realmente nós vemos isso e suspeitamos na criança. Mas porquê que estás-te a coçar? Então vamos ver que a coceira é realmente provocada por aparecimento de lêndias ou piolhos dentro do couro cabeludo.
Doutora Nídia, uma das coisas que eu me recordo que se faz, tanto quando há uma vaga de lêndias com os subsequentes piolhos, é usar um pente especial, portanto, não só o tratamento, mas depois um pente especial que ajuda a remover.
A retirar as lêndias que estão mortas.
Exatamente.
Portanto, isso é a maneira como realmente nós tratamos. O tratamento é implementar o hexacloreto de benzeno, ou o antipiolho, que chamam comercialmente, e depois disso eles morrem. E é preciso retirar do couro cabeludo. E nessa, o retirar do couro cabeludo é que requer um pente de garras largas para poder tirar as lêndias e depois passar com um pente de garras curtas. Porque o pente de garras longas e espaçosas hão de deixar alguma coisa, algum ovo dentro do cabelo. Então, é preciso usar um pente depois do cabelo bem penteado, é necessário passar água e levar o pente mais pequeno, que é para retirar as lêndias que realmente estão a transportar por entre os tecidos capilosos. Eu gostaria de dizer que existem shampoos transformados em hexacloreto que realmente retiram também as lêndias, mas isso é muito comercial. Mas eles são sempre feitos de hexacloreto de benzeno.
Doutora Nídia, portanto, essencialmente é esse, se vê, por exemplo, porque normalmente isto aparece mais nas crianças, o que não quer dizer que não apareça nos adultos, mas com frequência em situações escolares, se há uma criança que coça demasiado a cabeça ou está muito, 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 muito suja e não a lava há muito tempo, ou poderá ser um sinal de que tem lêndias. Portanto, convém verificar se o que é que a criança tem, se for necessário fazer o tratamento, porque eu recordo a lêndia é uma coisa, não sei porquê, doutora Nita, não parece que salta de cabeça para cabeça e é bastante, por assim dizer, contagioso.
É contaminante. O que é que contamina? O ovo. O ovo costuma passar para a cabeça da outra, porque realmente as crianças estão a brincar juntas, encostam-se umas às outras e passa de cabelo para cabelo. E depois torna-se uma epidemia de lêndias numa creche ou numa escola, sem contar com os adultos em prisões, em sítios aglomerantes, em igrejas que as pessoas vão, passa-se a lêndia.
Portanto, terá que se verificar se tem ou não tem. Pode ser só uma questão de necessitar de uma boa lavagem de cabelo ou então de ter que fazer algum tratamento para que não passe a outros, porque é difícil dizer quem começa o quê neste caso, sabe-se lá de onde vem, é quase como, por exemplo, outros vírus, sabe-se lá quem é que foi a primeira pessoa que começou, portanto, convém não expor depois os outros a esse problema e também para a própria criança, porque eu acredito que aquilo dá uma comichão terrível, porque se vê as crianças a coçarem, coçarem, coçarem a cabeça, para além de mais, porque fere também o couro cabeludo.
No couro cabeludo fazem irritação, fazem um prurido, uma irritação, e depois a coceira transforma-se em ferida, dependentemente das unhas que a criança tenha. Uma das coisas que nós temos que ver é o tratamento das unhas em crianças nessa altura, para não o coçar se torne como um prurido e uma ferida.
Para além de mais...
Temos que cortar as unhas, além de tirar as lêndias.
Para além do mais, porque as crianças, o facto de elas brincarem e tocarem tudo, e às vezes não lavam as mãos, carregam nas próprias unhas muitos outros germes e até talvez vírus, não sei, mas que podem até infectar ainda mais a cabeça e causar mais problemas do que aquele inicialmente.
Causar um empéfico, porque uma das complicações das lêndias é o empéfico depois com as unhas, transportarem outros detritos e esses detritos se transformarem em pus, em outras infecções, estafilococos até, né? E as infecções por estafilococos provocam pus, e o pus é um empéfigo, e a gente vê às vezes a cabeça da criança cheia de feridas, foi transformada desde a lêndia a uma ferida, a uma ferida a um empéfigo, uma crosta, um sangramento, né?
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de lêndias. Vamos voltar para a semana. Até lá, deixamos aqui um abraço de saúde a todos os nossos estimados amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Obrigada para todos os ouvintes. Vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, espaço de seguida é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje, à conversa, aqui temos a Daniela Steschi e o nosso amigo ouvinte angolano Domingos Chivangulula.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou falar com o angolano Domingos Chivangulula. Ele está na província de Cuanza Sul, no município Porto Amuí. Olá, Domingos, tudo bem?
Tá tudo bem, sim. Voz da América, tá tudo bem.
Tudo ótimo. Olha, eu sempre gosto de perguntar aqui para os nossos ouvintes, seguidores do Facebook, amigos, né? Quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei a ouvir a Voz da América praticamente, se bem me lembro, em setembro do ano passado.
Ah, recentemente? E o que está achando?
Eu acho a Voz da América um excelente programa, até porque estou a seguir a Voz da América pelo intermédio do Facebook, cliquei um gosto na sua página. Quer dizer, tem sido bastante importante na atualização daquilo que se passa a nível mundial e não só.
Excelente, olha, a gente sempre fica contente aí com os novos ouvintes, seguidores e amigos aí que a gente adquire aí diariamente. Olha, Domingos, você é um pai de família, né? É casado, tem dois filhos, tá cursando psicologia na Universidade Católica, né? Você agora, no momento, está desempregado. Fala um pouquinho do ramo que você estava trabalhando, né? E se você continua procurando emprego nessa mesma área.
Eu estava trabalhando numa empresa petrolífera, Painal, aqui mesmo no município de Porto Amuí, na província de Cuanza Sul. Infelizmente, estamos em baixa de produção. Dispensaram praticamente 90% do pessoal da minha área.
Nossa!
E essa dinâmica vivencial não para. Quando estamos em baixa de produção, então, a tendência é procurar mais um outro emprego, se aparecer a gente é colocado, caso não aparecer a gente continua batalhando, se virando naquilo que der certo praticamente.
Claro, claro. Tem que estar aberto aí a todas as oportunidades, né, Domingos?
Sim, lógico. A maior tendência neste caso é bater as portas, de maneira que tudo que a gente fazer seja de acordo com a parte da identidade empregadora, neste caso.
Claro. Olha, e você mencionou para mim também que você gostaria de falar um pouco sobre, né, sobre o país, né, sobre o que Angola está passando no momento. Qual é a sua avaliação como pai de família, marido, como um cidadão também, né, que no momento não tem trabalho? Como é que você avalia a direção que o país está indo?
Quer dizer, a direção que o nosso país está tomando agora, praticamente, eu diria que é uma lástima. uma lástima, porque o nível de concentração do pessoal está situado na capital do país. E neste caso, o governo deveria contribuir para ajudar a população na descentralização das cidades. Neste caso, criar mais infraestrutura nos municípios, de maneira que a tendência do pessoal não seja simplesmente se deslocar na capital do país para a procura de melhor nível de vida. Nos locais, nas suas terras natal, criar ali estabelecimentos que possam criar um sistema vivencial e sustentabilidade para as mesmas população. Porque eu não preciso deixar o meu município e ter que ir à capital para encontrar emprego, abandonar a minha família. Quer dizer, a gente precisa que o governo nos ajude a descentralizar a cidade, criando infraestrutura, de maneira que nos sentimos bem conosco mesmo e as nossas famílias.
Com certeza. E você está estudando psicologia. Qual é a intenção quando você terminar o curso? Você quer seguir carreira nessa área? Quais são os seus planos para depois que você terminar a universidade?
Quer dizer, praticamente eu quero fazer carreira nessa área. Não quero fazer praticamente carreira na área da psicologia, mas depois desse curso eu quero fazer um outro curso, Relações Internacionais. Quero fazer carreira praticamente nas Relações Internacionais. É ali onde eu acho que me encaixo bem e ali onde eu vou me acentuar depois de terminar este curso. Mas primeiro, tenho que criar fontes de sustentabilidade para manter a minha posição na minha formação, apostando mais um pouco. Mas do jeito que o país se encontra, praticamente esse sonho fica lá mais distante. Não há previsões de um futuro risonho. O país praticamente está meio acabrunhado, a situação aqui é complicado.
Com certeza, eu ouço aí, né, na sua voz a sua insatisfação. E também, Domingos, como é que você pensa, eu não sei se você já pensa no futuro das suas crianças, né? Você tem um menininho e uma menininha aí, né? E quais são as suas expectativas aí para os seus filhos, para quando eles crescerem daqui 10, 15 anos? Que tipo de Angola que você quer para os seus filhos?
Quer dizer, como pai, eu olho praticamente em todos os campos. Vejo que não garante um bom futuro. O nosso país não garante um bom futuro para a geração vindoura. Bem que estamos numa era digital, mas o nosso país não garante isso. Por quê? Porque praticamente, eu diria que Angola é uma terra deixada pelos nossos ancestrais como herança, foi-nos dado como herança. Mas agora, os políticos praticamente vejam isso numa base bastante diferente. Não há credibilidade para o futuro da geração vindoura. Não há fontes de receita que possa sustentar uma base fundamental nas crianças que posteriormente poderão ser o homem do amanhã. Os estudos não garantem qualidade suficiente para manter as nossas crianças ali. Então, no entanto, o que eu penso, o que surge na minha mente, é tentar juntar um valor e praticamente depois emigrar aqui, porque não vejo futuro aqui.
É uma triste realidade, sabe, Domingos? Eu falo com vários angolanos todas as semanas aqui, né, na Voz da América. É uma triste realidade, a gente sempre ouve a mesma coisa, mas eu sei que os angolanos não desistem, é um povo batalhador, trabalhador, aí a gente está acompanhando a situação de vocês e desejando aí tudo de bom aí, tudo de melhor que vocês possam ter aí, né, para vocês, para suas famílias, né? Todo mundo merece ser feliz, merece ter um bom emprego e é isso que a gente quer ver aí para vocês. E olha, Domingos, o nosso bate-papo já está chegando ao fim e eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você quer mandar aí um abraço para sua família, para os seus amigos.
Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Paulina Jardim, que neste momento está na província de Benguela, município do Lobito. Quero mandar um abraço aí para o camarada presidente da Casa CE, Abel Chivokovuko, um grande homem que muitas das vezes tem providenciado força para toda a juventude, acreditar que um dia isso pode mudar. Também quero mandar uma força aí para o meu primo que está em Luanda, para toda a Marta que luta para essa Angola um dia mudar. Quero mandar todo o apoio para toda a camada juvenil de cada essa Angola maravilhosa. Eu tenho certeza que um dia isso vai mudar. É preciso a gente acreditarmos que a mudança parte de todos os jovens. É preciso pensarmos positivo.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte Domingos Chivangulula. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. E agora, até ao final, vamos ficar com a música Stevie Wonder e I Just Called to Say I Love You. Isto por sugestão do nosso amigo ouvinte com quem acabámos de conversar, o Domingos Chivangulula. Vamos ficar então com I Just Called to Say I Love You.
No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. Giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say
Stevie Wonder e I Just Called to Say I Love You, com que chegamos ao final desta emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 12 de julho de 2015. Para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, aqui, segunda-feira, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos da Ana Guedes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.